Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Geografia e os Riscos Socioambientais é uma coletânea organizada por Cristiane Cardoso, Michele Souza da Silva e Antônio José Teixeira Guerra, publicada em 2020. Voltada à geografia física, à geografia escolar e às conexões entre ambas. A obra examina como fenômenos ambientais se tornam riscos concretos quando se articulam a ocupações desiguais do território, fragilidades sociais e limitações de prevenção. Em vez de tratar enchentes, inundações, deslizamentos, incêndios florestais ou crises de abastecimento como acontecimentos exclusivamente naturais. Os textos enfatizam a relação entre dinâmica da paisagem, ação humana, vulnerabilidade e capacidade de recuperação das populações. O livro também tem uma finalidade pedagógica explícita a apoiar professores e profissionais da área na abordagem desses temas nos ensinos fundamental, médio e superior. Entre seus eixos estão o conceito de risco socioambiental, a vulnerabilidade, os riscos ligados aos solos, aos rios urbanos, ao fogo e aos conflitos em favelas. Assim, a coletânea combina debate conceitual, problemas territoriais brasileiros e possibilidades para o ensino crítico da geografia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, risco socioambiental como encontro entre processos naturais e desigualdade territorial. O ponto de partida da coletânea é que o risco socioambiental não se explica apenas pela ocorrência de um evento físico, como uma chuva intensa, a movimentação de uma encosta ou a propagação do fogo. O risco surge da interação entre ameaças presentes na dinâmica natural e condições sociais que expõem grupos de modo desigual aos seus efeitos. Essa formulação desloca análises simplificadoras que atribuem desastres exclusivamente à natureza ou exclusivamente às escolhas individuais das pessoas afetadas. A localização das moradias, a qualidade da infraestrutura urbana, o acesso a informações. A oferta de serviços públicos e as possibilidades de reconstrução influenciam a gravidade das perdas. Ao enfatizar a noção de população vulnerável, o livro chama a atenção para o fato de que o mesmo evento não atinge todos da mesma forma. Pessoas com menor acesso a recursos e redes de apoio tendem a enfrentar maior exposição e menor capacidade de recuperação. Para a geografia, essa abordagem é relevante porque exige observar conjuntamente relevo, clima, solos, hidrografia, usos da terra e relações sociais. O território deixa de ser apenas o cenário em que o desastre acontece e passa a ser entendido como parte da produção do próprio risco. Essa perspectiva favorece leituras mais responsáveis sobre prevenção, planejamento e justiça socioambiental. Em segundo lugar, Geografia Física e Leitura Sistêmica da Paisagem para Compreender Ameaças, a obra valoriza a geografia física não como inventário isolado de elementos naturais, mas como base para interpretar a paisagem e suas relações com a sociedade. Conhecer as características dos solos, das vertentes, dos rios, da vegetação e do clima permite compreender por que determinados lugares apresentam maior suscetibilidade à erosão, alagamentos, inundações, deslizamentos ou incêndios. Contudo, a coletânea associa esse conhecimento às formas de uso e ocupação do espaço, à impermeabilização do solo, à alteração de cursos d'água. A retirada de cobertura vegetal e a ocupação de áreas frágeis podem intensificar processos que já fazem parte da dinâmica ambiental. A consequência analítica é importante prevenir riscos, demanda reconhecer limites e potencialidades da paisagem antes que o evento extremo ocorra. Essa leitura sistêmica também evita separar rigidamente ambiente e cidade, como se os processos físicos desaparecessem em áreas urbanizadas. Rios continuam respondendo às chuvas e às mudanças em suas bacias. Encostas continuam sujeitas a processos gravitacionais. Solos continuam condicionando infiltração e estabilidade. Ao aproximar esses conteúdos do debate sobre risco, o livro reforça a função explicativa da geografia física e oferece um fundamento para decisões territoriais mais informadas. A ênfase não é prever cada ocorrência com certeza, mas identificar condições que elevam a probabilidade de danos e exigem cuidado coletivo. Em terceiro lugar, rios urbanos. Solos e fogo como problemas territoriais interligados. Os temas anunciados para os capítulos mostram uma opção por situações concretas que conectam processos ambientais e problemas sociais. os riscos relacionados aos solos evidenciam que esse componente da paisagem não é um suporte neutro para edificações e atividades econômicas. Suas propriedades interferem na infiltração da água, na erosão e na estabilidade de áreas ocupadas. Já o estudo de rios urbanos e inundações permite discutir como a urbanização altera drenagens, reduz áreas permeáveis e aproxima populações de situações de perigo. Diferenciar alagamento, enchente e inundação é útil nesse contexto, pois cada termo remete a mecanismos espaciais que precisam ser compreendidos para evitar diagnósticos genéricos. A análise do risco de incêndio florestal amplia o escopo da obra ao incluir a relação entre vegetação, condições climáticas, manejo do território e impacto sobre comunidades. Em todos esses casos, o valor da abordagem geográfica está em situar o problema em escalas articuladas. Uma inundação em um bairro, por exemplo, não decorre somente do que ocorre naquele ponto, mas pode depender de intervenções em áreas mais amplas da bacia hidrográfica. Da mesma maneira, a degradação dos solos ou o fogo não devem ser explicados por um único fator. A coletânea favorece, portanto, uma análise causal plural, orientada por processos e por contextos territoriais específicos. Em quarto lugar, vulnerabilidade e conflitos socioambientais nas favelas cariocas, ao incluir discussões sobre conflitos, coletividade e risco socioambiental em favelas. A coletânea introduz uma dimensão decisiva para o debate, os riscos também são atravessados por desigualdades históricas de acesso à terra urbanizada, à infraestrutura e à participação política. Favelas não podem ser reduzidas à imagem de áreas de risco, pois são territórios diversos, produzidos por trajetórias sociais e marcados por formas próprias de organização coletiva. Ainda assim, muitos desses espaços enfrentam exposição ampliada a eventos adversos quando a precariedade de serviços. A localização em encostas ou margens de rios e a ausência de investimentos públicos se combinam. A contribuição desse enfoque é evitar a culpabilização dos moradores. Explicar o risco apenas pela presença de habitações em áreas vulneráveis encobre as restrições econômicas e urbanísticas que condicionam as escolhas de moradia. Também obscurece a responsabilidade do poder público na redução das ameaças e na garantia de direitos. Atenção aos conflitos sugere que intervenções territoriais podem gerar novas tensões se forem planejadas sem diálogo. Reconhecimento dos vínculos locais e alternativas habitacionais adequadas. Para o ensino de geografia, esse tema permite discutir cidadania, segregação urbana e justiça ambiental com base em situações territorialmente localizadas. A vulnerabilidade aparece, assim, como condição socialmente produzida, mas não como característica fixa ou inevitável de uma população. Por último, ensino de geografia orientado para prevenção e formação crítica. Uma característica distintiva do livro é tratar os riscos socioambientais como conteúdo e problema pedagógico. Os autores reunidos defendem a importância de abordar o tema nos ensinos fundamental, médio e superior, articulando conceitos científicos à leitura do cotidiano. A proposta não se limita a transmitir listas de desastres ou recomendações comportamentais. Ela requer que estudantes compreendam relações entre eventos extremos, paisagem, urbanização, desigualdade e ação pública. Essa orientação é especialmente pertinente diante da recorrência de alagamentos, enchentes, inundações, deslizamentos, perdas agrícolas e dificuldades de abastecimento associadas a mudanças climáticas e a condições locais de vulnerabilidade no ambiente escolar. A geografia pode contribuir para mapear percepções de risco, interpretar notícias, observar características do entorno e discutir medidas de prevenção sem produzir alarmismo. A educação para o risco, nessa chave, depende de distinguir ameaça, vulnerabilidade e desastre, além de reconhecer que a capacidade de agir varia entre grupos sociais. O livro também enfrenta o desafio de aproximar conteúdos de geografia física de questões sociais relevantes, superando uma separação frequente no ensino. Essa aproximação qualifica a formação crítica porque mostra que conceitos sobre relevo, clima, solos e hidrografia têm implicações diretas na vida coletiva. Para docentes, a coletânea oferece, sobretudo, um repertório temático e conceitual para construir atividades contextualizadas e socialmente responsáveis. Em conclusão, Geografia e os Riscos Socioambientais é indicado principalmente a professores de geografia, licenciandos, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais que atuam com educação, planejamento territorial ou questões ambientais. Também pode ser útil a leitores interessados em compreender por que eventos como inundações, deslizamentos e incêndios produzem consequências tão desiguais no Brasil. Seu benefício intelectual está em oferecer uma linguagem geográfica para relacionar processos físicos, ocupação do território, vulnerabilidade social e prevenção. Na prática pedagógica, a obra fornece referências para tratar riscos sem reduzir los a catástrofes naturais inevitáveis ou a falhas individuais de quem vive em áreas expostas. O que a diferencia de livros introdutórios sobre desastres ambientais é a articulação explícita entre geografia física e geografia escolar. A coletânea não se concentra apenas na descrição de ameaças nem somente em prescrições didáticas abstratas. Seus temas, que abrangem solos, rios urbanos, inundações, incêndios florestais e conflitos em favelas, mostram como conteúdos físicos podem ser ensinados a partir de problemas territoriais socialmente situados. Essa combinação é particularmente relevante em um contexto de eventos extremos mais frequentes e de desigualdades persistentes na capacidade de proteção e recuperação. Como toda coletânea, seus capítulos podem interessar de maneira diferente conforme a necessidade do leitor, ainda assim. Sua contribuição central permanece coesa fortalecer uma leitura sistêmica e crítica dos riscos socioambientais e ampliar as possibilidades de traduzir lá a informação escolar, debate público e reflexão profissional. Se você quiser apoiar Cristiane Cardoso, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!